Bom dia e sejam bem-vindos à teleconferência da GetNinjas para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje Sr. Eduardo Letelier, CEO e DRI, Lucas Arruda, diretor de estratégia, e Cynthia Hobbs, CFO. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser enviadas através do chat, incluindo seu nome completo e empresa. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da GetNinjas, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a GetNinjas. Por favor, Eduardo, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia, pessoal. Eduardo Letelier, CEO e fundador do GetNinjas. E obrigado por estarem presentes na nossa teleconferência. Bom, gostaria de começar a apresentação com uma síntese das principais mensagens que temos nesse tri. O foco do último tri foi no ajuste do equilíbrio da plataforma, considerando o impacto do cenário econômico e o ajuste de investimentos em marketing. O principal impacto foi na redução do volume de solicitações de clientes. Porém, em contrapartida, conseguimos um aumento na receita por solicitação, ou seja, a gente está conseguindo tirar mais proveito, ter uma rentabilização melhor por cada cliente que solicita um serviço na plataforma. Continuamos aumentando a eficiência na atração e na conversão de profissionais. A gente reduziu a nossa queima de caixa em 17, queima de caixa que foi 17,9 milhões no ano passado para 5,8 milhões esse ano. E o nosso prejuízo saiu de 8,8 milhões no mesmo trimestre do ano passado para 2,7 milhões nesse trimestre. Então, a gente teve aí uma evolução bem considerável nos nossos econômicos. E o foco no próximo trimestre continua sendo um aumento da eficiência dos processos, na criação de liquidez para a plataforma e melhorar as métricas financeiras dos negócios. O GetNinjas completou 11 anos no mês passado e tenho muito orgulho de construir do que construímos nesse período. Hoje, somos o maior marketplace de serviços do Brasil. Seja em receita, abrangência geográfica, amplitude de serviços, nenhum outro marketplace está presente em tantas cidades como a gente está, mais de 4 mil cidades, nenhum outro marketplace tem uma abrangência tão grande com mais de 500 tipos de serviços. Temos o pintor, o encanador, o eletricista, o fotógrafo, professor de inglês, professor de alemão. Pensa no tipo de serviço churrasqueiro, agora, né, com a Copa do Mundo, churrascos aí de comemoração, torcendo aí para o Brasil fazer uma boa Copa, pode contratar o churrasqueiro aqui no GetNinjas. Então, a gente, né, vem construindo essa plataforma super abrangente. Bom, e é sempre bom relembrar como o nosso negócio funciona. Nosso modelo de negócios é super simples, o cliente solicita o que ele precisa, a gente divulga essa solicitação para os profissionais na base e os profissionais eles pagam um pequeno valor para entrar em contato com o cliente. Antes de falar dos principais destaques do terceiro trimestre, gostaria de falar um pouquinho do contexto econômico e como isso impactou, impacta o nosso negócio. Bom, pela primeira vez nesses 11 anos que a gente tem construído o GetNinjas, houve uma redução no volume de buscas por serviços online. Essa redução ela veio porque teve um aumento muito brusco logo depois da pandemia, né? Então, essa é uma volta à normalidade, e também pela pressão inflacionária, né, o impacto que teve no consumo. Com menos pessoas buscando na internet, isso aqui é um dado do Google, né? E, obviamente, as pessoas, o tamanho do mercado do Google é muito maior do que o nosso, mas é só para ter uma referência de volumetria. Com essa diminuição, foi mais difícil atrair clientes para a plataforma. Por ser mais difícil atrair clientes, a gente também reduziu o nosso investimento em profissional para manter o equilíbrio, e aí a gente vai ver como esses números se comportam. Bom, agora na página 5, a gente tem os principais destaques. Os clientes realizaram 1 milhão de solicitações nesse trimestre de 22, uma redução de 7% em relação ao trimestre anterior. Atingimos a marca de 4,5 milhões de profissionais cadastrados na nossa base, adicionando 175 mil profissionais nesse período. O ano de 22 tem sido super desafiador, mas a gente pode ver uma melhora significativa nos resultados desse trimestre. Apesar da redução da quantidade de solicitações, comparado ao trimestre anterior, tivemos um crescimento de 7% na receita líquida, atingindo 14,3 milhões nesse trimestre. O lucro bruto apresentou um crescimento de 9%, e nesse trimestre reduzimos nossas despesas em 16% e mantivemos o resultado financeiro no mesmo patamar do trimestre anterior, o que reduziu nosso prejuízo de 8,8 no trimestre anterior para 2,7 nesse trimestre, comparado aí a 10,7 no ano passado. A nossa queima de caixa foi de 5,8 milhões, em linha com o trimestre anterior, e 3 vezes menor do que 3T21. E a gente continua, né, com uma super reputação no Reclame Aqui, né? Todo ano a gente concorre ao prêmio das melhores empresas do Reclame Aqui no nosso segmento. Temos um aplicativo na Apple Store para iOS, tem um aplicativo para Android, também ambos aplicativos super bem avaliados. Então, a gente trabalha também muito na qualidade de serviço para tanto os nossos clientes como nossos profissionais. Bom, agora eu vou falar na página 6 sobre clientes, dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Bom, nesse trimestre, os clientes realizaram 1 milhão de solicitações de serviços, uma redução de 7% em relação ao trimestre passado e uma redução de 23% em relação ao trimestre anterior, ao ano anterior. E apesar dessa ter tido essa redução, a gente conseguiu monetizar melhor esses serviços. Então, a gente tem focado em trazer os clientes nas regiões que a gente precisa, nas categorias que a gente precisa, com uma melhor rentabilidade, investindo consideravelmente menos em marketing. Então, o número de, a nossa receita ela cai menos do que a variação do número de clientes. E que a gente olha no próximo slide, que a gente tem trazido cada vez mais clientes recorrentes. A gente sai de um percentual de 48% de clientes recorrentes no comecinho de 21 para 56% de clientes recorrentes nesse último trimestre. E isso vem da melhora do nosso aplicativo. A gente lançou um novo aplicativo para cliente, que é muito mais fácil de usar. As pessoas gostam mais de usar, então elas mantêm mais tempo instalado no seu telefone. A gente vem trabalhando nossa marca, construindo nossa marca. Então, isso, nessas essa recorrência, ela vem crescendo. A gente observa que o número ele vem crescendo tri a tri, não é uma bala de prata. É, aqui, é só o trabalho duro ao longo prazo que vai fazendo esse número evoluir. Aqui dá um pouquinho mais de contexto no próximo slide. Slide 8, já passamos isso em outras apresentações, mas acho que sempre vale dar um pouco mais de contexto. Em termos de solicitações, a gente tem 38% em reformas e reparos, 16% em assistência técnica, 11% em serviço doméstico, depois eventos, e as outras categorias são bem menores. Em termos de receita, reformas e reparos possui um valor maior, praticamente. Né, um pouco mais de 50%, porque são, obviamente, serviços com maior ticket. Aqui é a quantidade de serviços que a gente trouxe nessa página. Agora, na página 9, bom, em um cenário que a gente. Em 2022, nosso foco está na conversão e retenção de profissionais, e melhorando o funil de toda a etapa. Desde quando o profissional entra no site, preenche as informações, baixa o app, começa a utilizar. Então, nosso time de produto, nosso time de engenharia, que a gente fala um pouco mais sobre pessoas, em alguns próximos slides, vem trabalhando para melhorar as métricas de profissionais e a gente vem atraindo profissional mesmo num cenário que teve uma redução de cliente, num cenário mais adverso. Nosso serviço é um serviço pré-pago, que o profissional precisa pagar antes de estar utilizando, e mesmo assim, a gente mantivemos um número de proativo em linha e a gente conseguiu crescer um pouco a base de profissionais, com investimento muito, muito menor em marketing. Na página 10, a gente mostra uma métrica interessante. Aqui a gente mostra em base 100, né? Por questão comercial, né? A gente ainda não vai abrir, não vai abrir esse número, porque é um segredo industrial nosso, é uma informação sensível para a gente. Mas eu acho que vale a pena trazer para vocês um pouco do que a gente vem feito, o que a gente vem melhorando na plataforma. A gente tinha ali uma taxa de conversão X em setembro de 21. Então, a cada 100 profissionais que se cadastravam, ali X convertiam. Um ano depois, essa taxa está 2,2X, ou seja, aumentou 200%. Ou seja, a gente consegue ativar, converter mais profissionais dado o mesmo volume, o volume de cadastros. Então, isso significa que a eficiência operacional da plataforma está melhorando, a tecnologia da plataforma está melhorando, os argumentos de convencimento do profissional, o onboard, como ele faz, como explicar. Então, todos os detalhes ali, desde o momento que o profissional fica sabendo o GetNinjas até o momento que ele ativa, a gente vem melhorando passo a passo. Isso, obviamente, vem mantendo um impacto na taxa de conversão. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para o Lucas Arruda, nosso diretor de estratégia, que vai comentar um pouco dos destaques financeiros.
Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Seguindo a linha dos comentários do Edu, nós vamos mostrar um pouquinho aqui a composição da Receita Bruta. Acho que tem duas perspectivas importantes aqui. A gente está falando que nós tivemos uma queda de 14% em relação ao terceiro trimestre de 2021, muito influenciada pela redução no volume de solicitações da plataforma, mas a gente pode ver um crescimento de 7% em relação ao trimestre anterior, mesmo com um volume menor de pedidos. Então, a gente tem uma melhoria da rentabilização da plataforma, a gente está aproveitando melhor esses pedidos. Vocês podem ver que o principal driver desse aumento é na receita gerada pela venda de leads. Então, só para a gente abrir um pouquinho aqui, o volume de leads representa 92% do total da receita e ele teve um crescimento de 9% em relação ao trimestre anterior, uma queda de 11% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Então, de novo, eu reforço aqui que é através desses leads que os profissionais têm acesso à informação dos clientes, é com isso que a gente mede essa eficiência na monetização dos serviços das solicitações. Os profissionais estão comprando mais, estão mais atraídos a comprar esses serviços. A gente também tem uma linha relevante aqui, que são as expirações dos créditos dos clientes, que teve uma redução de 19% em relação ao segundo trimestre de 2022 e 38% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Aqui, essa receita são créditos que os profissionais têm e que eles não utilizaram, e a gente acaba reconhecendo com receita quando vence o período de utilização. Uma redução nessa linha, na verdade, significa um efeito positivo, quer dizer que os profissionais estão usando mais aqueles créditos que eles compram, estão vendo mais valor na plataforma, então é saudável que a gente tenha até essa redução nesse número, pois os profissionais estão usando melhor o investimento que eles fizeram. E nós também temos receitas de parcerias, que representam aí aproximadamente 1% do total. A contribuição dessas parcerias vai além da receita, é uma linha de receita pequena, mas ela gera bastante visibilidade para o GetNinjas, atraindo clientes e profissionais, fazendo parcerias com grandes nomes. A gente fala um pouquinho no relatório, mas temos parcerias novas com a Ambev, com a Coca-Cola, com grupos de imobiliários. Então, a gente está expandindo o alcance da plataforma, trazendo uma visibilidade mais orgânica, e isso é positivo no geral. Essa contribuição não é só o que ela impacta na linha de receita, mas também na visibilidade e alcance da plataforma. Detalhando um pouquinho esse ponto que a gente falou sobre a monetização das solicitações, A gente mostra aqui a evolução de 2020, onde era, em média, R$ 9,7 por cada solicitação. Isso é uma conta bem simples de fazer, tá? Vocês têm os números para fazer isso, é a divisão das receitas daquele período pela quantidade de solicitações que a gente tem. Então, a gente avalia isso com vários outros ângulos aqui, mas acho que é uma medida importante para mostrar como a plataforma tem evoluído. Então, de uma receita de R$ 9,7 por solicitação em 2020, a gente passou para quase 12 em 2021 e hoje estamos em 13,65, quase R$ 14. Isso pode se dar de diversas maneiras, tanto pelo valor das leads. Então, a gente fez um trabalho grande aqui, olhando para as combinações de categorias e regiões e vendo, podia ter regiões onde a gente estava cobrando menos do que a gente deveria, podia ter regiões onde a gente estava cobrando mais do que deveria. Então, esse equilíbrio que o Edu falou lá no início da plataforma, onde a gente tem que ter um bom equilíbrio entre profissionais e clientes, passa também pelo ajuste do preço dos leads e a gente cobrar desses profissionais o valor mais adequado. Outra variável que influencia bastante aqui também é o volume de leads que cada solicitação tem. Então, quando a gente tem mais profissionais comprando uma mesma solicitação, isso quer dizer que é uma solicitação atrativa, que eles estão vendo o valor, estão disputando para ter acesso àquele pedido, e isso também gera mais opções para o cliente que está fazendo essa solicitação. Então, aumentar essa competição, e a gente tem algumas travas aqui para também não ter um excesso de competição, mas aumentar o volume de solicitações de leads por solicitação também é uma variável bastante positiva da plataforma. Então, de maneira geral, é com essas medidas que a gente conseguiu essa evolução, não é um simples aumento de preço, e a gente enxerga que esses movimentos tornam a plataforma mais saudável, tanto para profissionais quanto para clientes. Falando um pouquinho aqui agora da receita líquida, do lucro bruto e da margem bruta, a receita líquida varia muito em linha com o que a gente viu da receita bruta. E, de novo, a gente ressalta aqui que, apesar da redução dos investimentos em marketing, e aí, tanto em relação ao trimestre anterior, quanto ao mesmo período do ano passado, onde a gente teve uma redução mais significativa, e esse contexto econômico adverso que o Edu mencionou no começo, a gente ainda assim consegue ter um aumento, um crescimento de 7% em relação ao trimestre anterior, e uma queda, se a gente comparar com o ano anterior, bem menor do que foi a queda no volume de procuras na internet, bem menor do que foi a redução dos investimentos de marketing. Então, é outra medida aqui de que a plataforma está mais eficiente. Acho que aqui vale a pena a gente entrar um pouquinho mais em detalhe no lucro bruto. A gente está vendo um crescimento no lucro bruto em linha com o crescimento da receita líquida, comparando com o segundo trimestre. As variações contra o ano anterior também seguem em linha, mas vamos olhar para a margem bruta, né? A gente pode olhar que a margem teve uma melhoria, tanto comparada com o ano anterior, quanto ao trimestre anterior. De onde vem essa melhoria de 1, 2 pontos percentuais em relação ao passado, né? Lembrando aqui que a gente já está na mesma base de comparação, então a gente trouxe para vocês que teve uma reclassificação de custos no trimestre passado, custos de boleto e cartão que estavam na outra linha passam a integrar essa linha de custo e é a medida que faz mais sentido financeiramente, então já estão todos na mesma base de comparação. Mas a gente teve ganhos de eficiência, seja na gestão desses custos, custos de servidores e outros custos que a gente está trabalhando aqui. Teve uma variação nos custos do meio de pagamento, com o aumento da relevância do PIX, que tem um custo menor percentual do que outras formas de pagamento. Então, ele tem aumentado sua relevância, isso ajuda a reduzir esses custos de pagamento. E uma redução no volume de envio de SMS. Esses SMS são volumes de autenticação de profissionais. Então, como a gente está reduzindo o investimento em marketing, está reduzindo o volume de prós, ele também tem um alívio aqui na linha de custos. Então, o que a gente pode ver é que a variação da margem foi positiva, comparando tanto com o trimestre anterior quanto o ano anterior, que acho que é outro sinal positivo aqui. Nossas margens estão melhores. Indo para a nossa principal linha aqui de despesa dos últimos trimestres, a gente está falando da evolução das despesas comerciais e marketing. Esse é um ponto que a gente já tem falado desde o final do ano passado. Nós tivemos uma aceleração dos investimentos em 2021, teve uma grande despesa para construir as bases, tanto de clientes quanto de profissionais, e desde o final do ano passado a gente vem reduzindo. Nesse trimestre a gente mantém essa redução, então a gente tem uma redução de 46% em relação ao ano anterior. A gente está falando em R$ 9,4 milhões, que também é um valor menor do que a gente gastou no trimestre passado. Mesmo com um investimento menor, nós fizemos uma série de refinamentos, estamos buscando um maior foco nas combinações de categoria e região, então quando a gente fala buscar os melhores pedidos, os melhores profissionais e o matching entre eles, a gente consegue trazer essas solicitações a um custo menor, a gente consegue aproveitar melhor as solicitações, então mesmo com a redução dos investimentos, a gente está tendo uma eficiência maior. Acho que outro ponto interessante para destacar aqui é que a gente tem trabalhado para melhorar a qualidade das solicitações. Então, o Edu comentou, nós temos um novo aplicativo de cliente que ele tem sido mais relevante, tem sido mais utilizado pelos clientes, e isso ajuda também os profissionais, porque a gente vai ajustando, fazendo ajustes estruturais de formulário nas perguntas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, se tem informações adicionais no pedido. O cliente com uma facilidade para colocar essas informações torna o pedido mais atrativo para o profissional e consegue escolher melhor. Então, isso ajuda tanto no volume de vendas quanto na disposição do profissional em pagar por aquela solicitação. Então, a gente já está num outro patamar de investimentos, considerando o nosso tamanho atual, a gente acredita que esse patamar é mais sustentável, é mais saudável do que a gente tinha no passado. E acho que um bom exemplo disso aqui é o que a gente está falando aqui na página 16, uma métrica que a gente tem olhado bastante a eficiência desses investimentos em marketing, que também é uma conta simples que vocês conseguem fazer com os números que já estavam disponíveis, mas é o lucro bruto menos as despesas de marketing. Então, a gente teve uma aceleração desses investimentos em 2021 e isso trouxe um crescimento grande, mas com um saldo negativo. Se a gente olha ali o segundo trimestre de 2021 ou o terceiro trimestre de 2021, a gente estava gastando mais do que a gente conseguia gerar de lucro bruto. Então, esses ajustes nos investimentos em marketing começaram no quarto trimestre do ano passado. A gente tem um efeito positivo aí, porque o investimento feito num trimestre, ele tem ainda um impacto nos trimestres anteriores, nos trimestres seguintes. Então, a gente pode ver que o saldo do quarto trimestre já passou a ser positivo. No primeiro trimestre de 2021, a gente também teve um saldo positivo. O que a gente destaca aqui é a evolução do segundo para o terceiro tri, mas principalmente porque eles já estão numa base mais comparável com os trimestres anteriores. Então, ele já vem de uma sequência de trimestres com um patamar de investimento mais baixo e a gente começa a mostrar uma evolução nessa margem. É uma métrica que a gente tem acompanhado muito de perto, essa calibração dos investimentos e o saldo que isso está gerando. Falando um pouquinho das nossas despesas administrativas, a gente tinha sinalizado isso também no trimestre anterior. Nós tínhamos uma despesa não recorrente na contratação de serviço de consultoria, que a gente tinha falado que ia impactar o primeiro e o segundo trimestre, e a partir do terceiro ela não aconteceria mais. Então, aqui a gente está reforçando esse compromisso. As despesas não impactam mais, isso gera uma economia de mais de 20% nas despesas do terceiro trimestre de 2022. Se a gente comparar com o terceiro trimestre de 2021, tem um crescimento, é uma companhia que está num outro momento, num outro patamar, a gente reforçou os times, principalmente de tecnologia, a gente vai mostrar logo ali na frente, estruturamos várias funções aqui, então a gente tem uma estrutura muito mais robusta e preparada aí já para o crescimento futuro, mas se a gente olhar especificamente no terceiro tri, tem até uma redução de 5% em relação ao trimestre anterior. Falando aqui um pouquinho de pessoas, a gente pode ver que a companhia foi crescendo ao longo de 21 e se estruturando. O que tem acontecido nesse ano é que a gente tem sido bastante criterioso com a reposição de vagas e novas contratações. Então, a gente tem sido mais enxuto, nessas, principalmente nas áreas operacionais. Acho que aqui, por isso que a gente traz a abertura entre colaboradores total e até os colaboradores da área core de tech e produto, onde a gente vê que a redução é menor e a proporção, a representatividade dela no total de colaboradores tem até aumentado. Então, essas reduções que têm acontecido é num turnover natural do negócio, em reposição de vagas ou compartilhamento de atividades que a gente tem trabalhado de maneira bastante rigorosa, sem comprometer o dia a dia, sem comprometer o desenvolvimento. Então, a gente tem um peso maior das pessoas aqui de tech e produto, que a gente também enxerga. Somos uma companhia tech, temos uma parte relevante da nossa equipe nessa estrutura. Falando um pouquinho sobre o EBITDA, o único ajuste que a gente faz nesse trimestre é sobre o plano de outorga de opções de ações. A gente tem essa provisão contábil que é feita como a gente já fez nos trimestres anteriores. É importante destacar aqui que não teve nenhum exercício de opção até o momento, mas isso impacta o resultado, não impacta diretamente o caixa. São provisões contábeis, então a gente olha um EBITDA ajustado de 9,4 milhões. E como é que isso se comporta na evolução dos trimestres, né? A gente teve 2021 com EBITDAs bastante negativos. A gente está colocando aqui essa evolução positiva e comparado com o trimestre anterior, é uma redução de quase 3 milhões de reais, uma melhoria de 3 milhões de reais no nosso EBITDA. E uma melhoria de mais de 4, quase 5 milhões comparada com o ano anterior. Então, a gente acredita que a gente está no caminho certo, estamos na tendência positiva, estamos melhorando esse número trimestre após trimestre. O segundo trimestre foi mais desafiador, mas a gente volta nessa pegada de melhoria para os trimestres seguintes. Ok? Com isso, eu quero passar a palavra para a Cíntia, a nossa CFO, para concluir a apresentação aqui.
Legal, show. Obrigada, Lucas. Bom, olhando para nossa última linha aí do resultado, a gente teve um prejuízo nesse trimestre de 2,7 milhões, que comparado com um prejuízo no segundo tri de 8,8 e de 10,7, quando a gente olha o terceiro tri do ano passado. É uma melhora bastante significativa, uma melhora da ordem de 70%, e isso se deve aí todas as melhorias que foram comentadas aí pelo Edu e pelo Lucas ao longo da apresentação. O resultado financeiro, no terceiro tri foi de 8,6 milhões, e um pouco superior ao resultado financeiro que nós tivemos, no trimestre anterior, que foi de 8,2. Então, teve uma melhora no resultado financeiro, mas esse não foi o principal responsável pela melhoria da redução do nosso prejuízo, né? Ele foi muito mais impactado por todas as melhorias operacionais que a gente vem trabalhando aí nos últimos meses, nos últimos trimestres. Se a gente olha nossa posição de caixa no slide 22, né? Eu acho que é importante aqui a gente destacar duas fases. Uma primeira fase em 2021. Então, essa foi uma fase, um processo de IPO, onde nós tivemos um aporte relevante de caixa nesse período. Estruturamos a companhia, né, para atender essa demanda para uma companhia aberta. Construímos um time para conduzir essas novas funções e novos desafios aí que nós teríamos pela frente, assim como a times técnicos no sentido de melhorar a plataforma, melhorar os nossos indicadores, como a gente tem visto aí nesse trimestre em especial. Tivemos, né, a construção da base de Pro e Cli, então nossos investimentos em marketing, quando a gente olha 2021, foram bastante significativos quando a gente compara com 2022. E aí vem para uma fase 2, que é a fase esse ano, né, de 2022, onde a gente claramente tem uma consolidação de processo, quer dizer, todas essas melhorias, né, que a gente vem implementando, e essas melhorias não se fazem da noite para o dia, elas são construídas ao longo do tempo, e a gente está colhendo esses resultados hoje. Então, com uma maior eficiência, estamos mais focados também em ter uma maior disciplina financeira e estamos focando os nossos investimentos, principalmente de marketing, em iniciativas que tragam um maior retorno, né? E com isso, a gente vê um impacto importante na queima de caixa, que nos últimos 3 trimestres de 2021 foi da ordem de 32 milhões, e quando a gente olha os 9 meses, que são os 3 trimestres de 2022, essa queima de caixa aí se reduziu de maneira bastante significativa para 12 milhões. Acho que é importante aqui dois comentários. Primeiro, destacar que a gente não tem dívida, então não tem qualquer outro passivo que possa comprometer essa nossa posição de caixa. E eu acho que também é importante destacar que o nosso modelo operacional tem um fluxo positivo, uma vez que os profissionais eles pagam antes da utilização dessas moedas, que é quando a gente reconhece a receita, né? E com isso a gente conclui aí a apresentação e eu passo então para a sessão de perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor escreva no chat, incluindo seu nome completo e sua empresa. Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Eduardo Atelier aqui. Temos a primeira pergunta do Marcelo Santos, do JP Morgan. Bom dia, qual a perspectiva para a volta do crescimento dos profissionais? Bom, Marcelo, muito obrigado pela pergunta. A gente tem focado em trazer profissionais que usam mais a plataforma, que têm um uso maior, que a gente chama aqui de super pros. Né? Então, a gente não vê que os próximos trimestres um aumento significativo da base de profissionais, tanto ativo como cadastro, mas um aumento dos profissionais que utilizam mais a plataforma. Esses profissionais têm um economics melhor, esses profissionais atendem melhor, de forma melhor, ao cliente, e está sendo o nosso foco. Assim, a gente sempre privilegiou esses profissionais, mas agora a gente está privilegiando ainda mais com iniciativas de inside sales, de trazer esses profissionais, atendimento diferenciado. Então, a gente está tentando aumentar um pouco mais o arco, aumentando mais o uso de cada profissional individualmente. Então, por isso que a receita ela irá crescer mais rápido do que a base de profissionais. E nos próximos trimestres começa a dar um pouco mais de disclosure sobre essa segmentação de profissionais, que são os maiores, que são os menores. Uma segunda pergunta do Marcelo Santos, que como eventos como a Copa do Mundo podem alterar a sazonalidade do negócio da GetNinjas? Bom, ótima pergunta, a gente também está aqui super animado para a Copa. Bom, primeiro, dias de Copa do Mundo, dias de Jogo do Brasil, é praticamente feriado. Né? Historicamente, a gente percebe esse efeito aqui no país. E como funciona o GetNinjas no feriado? Em geral, no dia do feriado, você tem poucas solicitações de clientes, poucos profissionais entrando na plataforma, mas no dia seguinte, você tem essa demanda reprimida, essa demanda que não foi feita no feriado, ela acaba acontecendo. Então, em geral, quando o feriado é no meio do mês, a gente não vê nenhuma diferença naquele mês. Quando é no final do mês, acaba o mês sendo um pouquinho menor, indo transbordando ali para o mês seguinte. Como a Copa vai ser no meio do trimestre, a gente não vê um número que essa sazonalidade irá afetar de forma negativa a companhia. Claro que alguns tipos de serviços, como churrasqueiro, costureiro para fazer uma bandeira, alguns desses serviços, eles crescem nesse período. Vamos fazer marketing em cima desses serviços para comunicar que a plataforma é horizontal, que pode encontrar de tudo, né? Pode até, talvez, o Neymar encontrar o cabeleireiro dele nas três trocas de cabelo que vai fazer durante a Copa do Mundo. Pode até encontrar no GetNinjas. A gente faz esse tipo de brincadeira. Mas, obviamente, é mais uma brincadeira para a marca do que volume, né? Volume de churrasqueiro, costureiro, acaba, obviamente, sendo muito menor que o volume de reformas, obras, que esse sim, e aí tem pouco efeito da Copa do Mundo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-la pelo chat.
A pergunta de Luca Brendin, Bank of America. Bom dia para todos. Gostaria de saber se vocês podem dar um pouco mais de cor sobre a estratégia de crescimento da empresa em termos de novos clientes. A expansão deve ser focada em novas regiões, novas verticais? Com relação ao aumento de eficiência operacional,
Vocês têm alguma previsão de quando a empresa poderá bater break-even novamente? Bom, ótima pergunta, Luca. Logo depois do IPO, a companhia ela se expande, começou a se expandir para novas verticais, para novas regiões. E a gente percebeu nos meses seguintes que essa expansão seria muito cara naquele momento, né? O custo de mídia estava muito alto, a pressão, acho que natural para a empresa queimar menos, estava começando a surgir. E desde então, nesses últimos três trimestres, a gente vem focado em desenvolver regiões que já estão um pouco mais desenvolvidas. Então, focando um pouco mais em reforma São Paulo do que reformas no interior. Focando mais em reforma, assistência técnica, serviços domésticos, do que serviços de aulas de idiomas em outras cidades. Então, a gente tem focado aqui em categorias que já são maiores na plataforma, em regiões maiores, e daí que a gente vai ter a maior parte do crescimento, pelo menos final desse ano e o ano que vem. Claro que nunca é 8,80, a gente ainda continua fazendo experimentos, fazendo alguns investimentos em regiões não core, em categorias não core. Eu teve experiências super interessantes, né? Posso falar algo que eu falei durante o IPO, né? A categoria de psicologia em 2019 era 0,1%, 0,0 algo por cento da plataforma. Em 2019, a gente investiu nela e a categoria chegou a atingir 4, 5% da plataforma ali durante a pandemia. Hoje está um pouquinho menor, mas algo interessante ter a opcionalidade. Mesmo tendo foco em regiões maiores, em cidades maiores, você poder ter essa opcionalidade de fazer alguns investimentos em algumas regiões, algumas categorias, você pode ter uma surpresa super positiva e isso virá algo relevante para a companhia. Uma segunda pergunta foi sobre eficiência operacional, quando que a gente vai atingir o nosso break-even. A gente vê que nesse trimestre a gente saiu de um prejuízo de 8,8 para 2,7 milhões. Do ponto de vista de lucro, né, considerando o resultado financeiro, a gente provavelmente atinge esse break-even meio de 23. Né? Como todos aqui sabem, a gente tem uma posição relevante de caixa. A gente tem 270 milhões de caixa que está rendendo a CDI mais. E não tem 270 milhões de caixa e 200 milhões de dívida líquida negativa, né? Porque a gente não tem nem nossas contas pagar, receber quase elas, zero elas por elas. Então, a gente tem basicamente isso aplicado em fundo CDI+, né? Em fundo CDBs e alguns títulos de tesouro. Então, do ponto de vista financeiro, a gente atinge esse break-even em 2023, mas, obviamente, o que mais importa para a companhia é um break-even operacional, né? Da nossa operação, excluindo itens financeiros, e a gente está mirando atingir esse break-even início, meio de 2024. Olhando a evolução que a gente teve de 2021 e 2022, a gente está bem confiante que a gente vai conseguir.
Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-la pelo chat, incluindo seu nome completo e sua empresa.
Então, agora tem uma pergunta do Patrick Bittencourt. E o que são o aumento de tributos a recuperar no ativo não circulante. Patrick, isso se refere lá ao IR de aplicações financeiras. Até ano passado, no nosso fundo exclusivo, a gente tinha aplicações com liquidez diária e hoje a gente tem investimentos aí em fundos que têm uma liquidez que vai além aí do presente exercício. Então, por isso, e se você reparar, quer dizer, hoje os nossos impostos a recuperar, você tem uma parcela dela no ativo circulante e uma outra parcela no não circulante. Então, no circulante, a gente tem também o efeito dos impostos diferidos sobre adiantamento de clientes. Tá? Mas o não circulante é o efeito do IR sobre aplicações financeiras. Eu acho que o Patrick tem mais uma pergunta.
Bom, poderiam dar mais disclosure a respeito dos projetos de SEO, motor de preços, etc., e como vão influenciar o economics da companhia? Uma ótima pergunta, Patrick. Bom, para alinhar todos aqui no call, SEO é Search Engine Optimization. São as técnicas que as empresas fazem para estar... As técnicas que as empresas fazem para se posicionar melhor na busca, né, que são feitas no Google. Então, para estar aqui o seu link acima, ali na primeira página, as empresas trabalham em SEO. E o que é o trabalho de SEO? O trabalho de SEO é você seguir os guidelines do Google, de ter uma página que o motor de busca entenda melhor, é você ter uma página que carregue rápido, ou seja, que o cara clique e vai abrir rapidamente, é ter um conteúdo que o cliente goste. Então, você faz uma página que o cliente, o usuário que acessa, entra na página e depois de um minuto ele sai e faz a mesma pesquisa novamente, o Google entende que aquela página não é relevante. E por ser não sendo não relevante, ele não vai colocando nas primeiras posições. Então, para ficar nas primeiras posições, você precisa ter uma página que é relevante ao olho do usuário e relevante aos olhos do Google. GetNinjas vem trabalhando com SEO há 11 anos. Somos pioneiros em diversas técnicas aqui no Brasil. A gente segue benchmarks internacionais, somos muito próximos de várias agências, a gente consegue fazer um ótimo trabalho aqui. Não posso dar muito detalhe do que a gente está fazendo nesse momento, obviamente por privacidade em relação aos potenciais concorrentes, né? Mas basicamente a gente vem produzindo bastante conteúdo, como consertar uma pia, qual o custo de uma obra. Então a gente produz esse conteúdo numa página super user-friendly, e com isso a gente vai se posicionando cada vez melhor no Google. Uma segunda pergunta é sobre motor de preços. Bom, o Arruda mostrou uma página na apresentação que o nosso preço da request, ele saiu ali, nossa receita por request saiu de 9 e pouco para mais de 12, 3,65 nesse último ano. O que é isso? É a gente estar cobrando o preço certo do profissional certo. Então, hoje a gente tem mais de 500 tipos de serviço. Tem o cliente pedindo pintor, o cliente pedindo encanador, o eletricista. E quanto cobrar desse profissional por essa lead? Eu devo cobrar proporcional ao quanto que ele vai ganhar. E quanto que esse profissional vai ganhar depende do tamanho do serviço e com quem está aquele cliente, qual a probabilidade daquele cliente contratar. Se é um serviço que o cliente vai contratar com 90% de certeza, ele tem um valor esperado maior do que um cliente que vai contratar com 20% de certeza, estatisticamente com 20% de certeza. Essa é uma maneira simplista de falar. O algoritmo ele tem diversas inteligências, machine learning, diversos cálculos para inferir essas variáveis, e a gente vem evoluindo ele mês a mês, dia a dia, e com isso a gente consegue ter uma rentabilidade maior, com o profissional fechando mais negócios, com o profissional estando mais satisfeito, com o cliente sendo melhor atendido. Então, quando a gente fala em eficiência ali da companhia Economics, é justamente isso, é ter um motor de preço mais eficiente, deixar menos dinheiro na mesa e conseguir ter uma melhor precificação e focar em SEO para não depender de tráfego pago, focar em recorrência, download do app para ter tráfego direto, né, para as pessoas voltando no seu app sem pagar um pedágio para o Google, sem pagar um pedágio para o Facebook. Então, né, o que o Patrick perguntou aqui, esses são exatamente o que a gente tem feito para melhorar os economics da companhia.
Nós temos mais uma pergunta aqui do Vitor Oliveira, que também vai na mesma linha de crescimento de receita por solicitação. Acho que o Eduardo já cobriu os principais pontos desse tema. Então, se tiver alguma pergunta adicional, Vitor, mas acho que aqui já passamos os principais pontos e perspectiva sobre receita por solicitação.
Tá. A Rita de Cássia Santos
Espera aí que a gente só...
Lembrando que para fazer perguntas, escreva seu nome e sua empresa no chat.
A Rita de Cássia Santos, arquiteta, como vocês estão ou pensam em integram o ESG dentro da empresa? Bom, a gente, né, do ESG, Environmental, Social e Governance, né, é uma plataforma digital, né, 100% digital, não temos ativos físicos, não temos estoque, não temos fábrica, então o ambiental ele tem pouco contexto do que a gente trabalha aqui. É claro que procuramos fornecedores que estão a compliance com nos seus servidores, a gente usa a Amazon, que é a compliance em termos de uso de servidor, mas ambiental é um pouco menor aqui. Né? Social governance. Né? Em social, a gente tem uma plataforma que gera valor para o profissional. O Get Ninjas crescendo, o profissional faz mais dinheiro, investe o negócio, a gente muda a vida desses profissionais. Em todo o Brasil, a gente tem diversas histórias aqui de profissionais que estavam desempregados ou estavam subempregados e criaram, viraram autônomo, criaram um negócio no Get Ninjas, uma pequena empresa no Get Ninjas. Então, no nosso impacto social é gerar oportunidades para os profissionais. Em termos de governança, temos um conselho independente, um capital pulverizado, um conselho com profissionais de diversas formações, né, lideranças femininas em todos os níveis da companhia. Temos uma cultura de respeito que acho que talvez seja difícil falar no call e se mostrar, né? Acho que muitas empresas falam, mas não vivem, mas convido qualquer dia a dar uma volta aqui no nosso escritório, conhecer um pouco as pessoas que trabalham aqui e para a gente parte do nosso DNA. Então, a gente, né, pensa menos em ESG porque a gente já faz, já trabalha, já vive isso de uma maneira mais natural, talvez, do que empresas que estão poluindo o rio e precisa plantar árvore para compensar. Meio que já é parte inerente ao nosso negócio. Pessoal, acho que não temos mais perguntas aqui na nossa lista. Eu, Eduardo, gostaria de agradecer a todos que participaram desse call, né, que mandaram perguntas. Né, nosso canal de RI está à disposição para responder qualquer follow-up. Muito obrigado aí a todos. Passar para o encerramento.
A teleconferência do Get Ninjas está encerrada. Agradecemos pela participação de todos e tenham um bom dia.